Alma Londrina Rádio Web apresenta Estúdio de Rádio Móvel. Olá, eu sou o Thiago Furini e este é o especial Estúdio de Rádio Móvel da Alma Londrina Rádio Web. No dia 12 de março, o Estúdio de Rádio Móvel realizou um encontro com os alunos da Escola Profissional e Social do Menor de Londrina, a EPSMEL. A oficina aconteceu no Laboratório de Edocomunicação da instituição. Na atividade, os estudantes deram de cara com o jogo de cartas da Alma, que transforma a criação de uma rádio em uma aventura épica. Na prática, eles exploraram locução, entrevistas, vinhetas e jingles. Os três grupos apresentaram perspectivas únicas em seus programas. A atividade demonstrou que quando a criatividade se une à colaboração, o resultado é sempre surpreendente. Os podcasts e a rádio são como megafones de inspiração, enchendo a cabeça de ideias e transformando pessoas em vozes vibrantes que ressoam em suas comunidades. Eles provam que todo mundo tem a magia de inventar e espalhar suas próprias histórias e ideias pelo mundo. Confira agora os três podcasts criados pelos participantes.
Visão Jovem, aqui todo mundo tem voz.
Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é...
Boa tarde, pessoal. Nós do podcast Visão Jovem estaremos entrevistando a nossa educadora da EPSMEL, Lana Consolini. No podcast de hoje, estarão comigo, Júlia, com a Poliana, e o assunto abordado será a importância das mulheres na sociedade. Mas antes de darmos início ao nosso podcast, temos aviso bem importante. É claro que não poderíamos ficar sem a música, né? Então, no final do nosso podcast, nosso querido André preparou uma música bem legal com a mesma temática do nosso podcast. Fiquem ligados!
Olá, Lana, tudo bem com você? Hoje estamos em mais um podcast, onde eu vou fazer duas perguntinhas bem básicas para você sobre esse tema, né, que precisa ser tão falado, tão abordado pelas mulheres, né, nos dias atuais. Eu queria saber com você se, como mulher, você se sente valorizada na sociedade de hoje?
Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no podcast de você. Eu acho que as mulheres, de forma geral, se sentem valorizadas dependendo do espaço que a gente ocupa. Porém, de maneira geral, vendo as notícias, né, uma epidemia aí de feminicídio, de casos de violência sexual, é muito difícil a gente se sentir valorizada pela sociedade de forma geral. Então, a resposta mais objetiva seria que não, infelizmente, né? Mas acho que a gente pode continuar lutando pelos nossos direitos, né? E pela valorização da mulher na sociedade, que é tão importante.
Sim, eu acho muito importante isso também. E eu quero saber do seu papel na sociedade de hoje. Qual seria esse papel na sociedade de hoje para você, assim?
Eu acredito que o meu papel, enquanto mulher, seria... É o meu papel de educadora mesmo. Eu sempre coloco os meus ideais dentro do meu papel educativo, quando eu estou em sala com os meus educandos, trazendo as notícias, fazendo com que eles reflitam também sobre o papel deles para uma sociedade mais justa para as mulheres, mais inclusiva. Então, acredito que eu me coloco nesse lugar, né, enquanto mulher. E também o meu papel enquanto pessoa numa sociedade, né, bastante machista, patriarcal, que é lutar pelos meus direitos, me colocar quando eu acho que é necessário. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer enquanto mulher na sociedade.
Sim, eu acho importante buscar esse reconhecimento, né? Tanto de alunos, tanto no mundo lá fora também.
Com certeza.
Para dar continuidade, né, Lana? Eu quero uma perguntinha bem básica também para você. Como podemos, de fato, melhorar a igualdade de gênero no dia a dia? Porque é bem difícil isso, né?
É uma pergunta complexa, na verdade, porque a gente tem inúmeras ações, né? Eu, como sou uma pessoa dentro da política pública, eu acredito na força e no potencial das políticas públicas, então, para a gente sanar dificuldades, desigualdades na nossa sociedade. Então, eu acredito que a gente precisa, né, de uma ação do Estado, realmente. Quando a gente tem um problema da sociedade, não dá para a gente tirar o Estado fora disso. Então, a gente precisa que os casos de violência não saiam impunes, a gente precisa que as mulheres ocupem os espaços, né? A gente pode começar, inclusive, citando que esse ano é um ano de eleição. Então, a gente pode colocar em cargos de poder mulheres que vão decidir realmente as nossas leis, os nossos direitos, e isso pode ser um grande avanço de igualdade, né? E a gente se posicionar, entender que esse assunto é um assunto que tem que estar nos espaços educativos, tem que estar dentro do nosso ambiente de trabalho. Quanto mais a gente falar sobre igualdade, mais a gente consegue alcançar, né? Então, acho que é isso.
Certo, eu concordo plenamente com você. Até imaginava que você ia falar disso também, eu concordo. E outra coisa, essa pergunta é bem delicada também. Quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou ao se estabelecer em um setor predominante masculino na sua trajetória na sociedade, no trabalho?
Eu acho que quando a gente é mulher e vai para o mercado de trabalho, a gente tem que se preparar para muitas coisas, assim, né? Principalmente porque quando a gente se posiciona, e eu sou uma mulher que se posiciona de forma muito firme nas minhas convicções, nas minhas opiniões, a gente tem que se preparar para o que vai vir em contraponto, né? Então, eu acho que o mais importante é a gente não recuar. Então, se eu me coloquei, eu vou me colocar até o fim. E eu sei que isso pode trazer muitas consequências para a gente, como já tive em um momento onde eu passei por uma situação de assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. Mas é isso, não recuar. Eu não vou estar em um espaço que não me respeita. Então, eu vou buscar por outro espaço. E, felizmente, dentro de um cargo na política de assistência social, como educadora, eu consigo ter esse espaço, né? Então, mas eu sei que outras mulheres não têm. Mas eu acho que é isso, a gente não pode recuar, porque senão a gente perde mais ainda os espaços que a gente está. Então, acredito que é dessa forma que a gente vai conseguindo, né, se estabelecer aí no mercado de trabalho.
Sim, você está certo novamente, a gente se posicionando como mulher, a gente vai conseguindo nosso espaço, né? E para fechar com chave de ouro, né, para quebrar esse clima, se você pudesse dar um conselho para o seu do passado, qual seria esse conselho e o porquê?
Olha, tem tantos, né? Mas eu acho que não me deixar de lado para caber nos espaços que os outros querem que eu ocupe, né? Então, é justamente isso. Às vezes, a gente, enquanto mulher que se posiciona, que se coloca, a gente vai sendo podada, a gente vai sendo moldada para ficar mais quieta, para se comportar. E eu acho que isso não precisa ser, sabe? A gente pode ser essa mulher potente, a gente pode se colocar nos espaços que a gente quer estar. Daria vários conselhos em relação a relacionamentos, né, da gente se valorizar bastante também, que a adolescência a gente comete muitos erros, então acredito que é isso, assim, se posicione, se coloque e se coloque em primeiro lugar, ninguém vem antes de você, ninguém vem antes da sua verdade, ninguém vem antes dos seus direitos, acredito que esse seria o melhor conselho que eu teria para mim mesma.
É um conselho muito bom, Lani. Realmente, parabéns. Eu gostei muito desses conselhos. Eu acho que até eu vou levar pra vida isso, tá?
Que bom.
Mas, enfim, muito obrigada por participar do nosso podcast. Foi uma honra. Eu adorei entrevistar você. Com certeza a Poliana também gostou bastante. E é isso, Lana. Muito obrigada. Você é uma mulher muito forte.
Eu que agradeço pelo convite. Parabéns pela entrevista.
Obrigada. É isso, pessoal. Até logo. Fiquem ligados nos próximos podcasts. Tchau!
Olá, aqui é o André. Hoje nós vamos falar sobre a música Maria Maria, uma música que fala sobre a luta diária, o otimismo e a capacidade de amar e sonhar mesmo nas dificuldades extremas. A música foi composta por Milton Nascimento em 1978. É a dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas aguenta.
Você está ouvindo o Estúdio de Rádio Móvel.
Espiãs falando sobre tudo, segredos, histórias e opiniões. Olá, sou a Yasmin. No programa de hoje vamos discutir assuntos importantes e impactantes na sociedade. Vamos entrevistar dois alunos da EPESMEL e teremos música ao final do programa. Começaremos com as entrevistas com o Daniel e a Isadora. E nosso primeiro entrevistado será o Daniel. Iniciaremos a entrevista agora. Quando você percebeu sua identidade sexual, qual foi a reação de seus familiares e amigos quando você se assumiu?
Minha mãe reagiu normal e minha família ficou de boa.
Qual o ambiente onde você mais sofre discriminação e preconceito?
Olha, hoje em dia nas escolas, o que mais tem é preconceito sobre homofobia e pelas peles das cores das pessoas.
E como você acha que a sociedade pode ser mais inclusiva e acolhedora para as pessoas homossexuais?
Então, as pessoas deviam de reagir como um lado amoroso, que isso não é culpa da pessoa que viu LGBT. E a sociedade devia de ser mais amorosa e ter mais compaixão e ser mais, como posso dizer, inclusa.
Muito obrigado, Daniel, pela sua participação no nosso programa.
De nada.
Bom, nossa próxima entrevistada será a Isadora e o assunto abordado será sobre feminicídio. Isadora, quais são os perfis mais comuns de agressores, na sua opinião?
Geralmente, caras que são mais agressivos mesmo, falando, agindo, caras que não aceitam as coisas se não for do jeito deles, e entre outros vários fatores.
Como você se sente ao falar sobre o feminicídio?
Eu acho que é um assunto muito importante que tem que ser falado assim, várias e várias vezes até diminuir e acabar com essa coisa, né? De chegar nisso, que é horrível.
E quais são as principais motivações por trás do feminicídio, na sua opinião?
Eu acho que é por conta que eles não aceitam as coisas do jeito deles, que eles querem sempre estar acima, que se não for do jeito deles, eles já partem para a violência.
Querem ter muita razão, né?
Sim, exatamente.
Tá, muito obrigada, Isadora, pela sua participação no nosso programa hoje.
De nada.
Oi, eu sou o Daniel e hoje eu trouxe essa música aqui pra nós analisar ela. Essa música fala sobre homofobia e como os adolescentes que são LGBTs sofrem na escola por causa do preconceito. E isso é uma parte muito importante que essa música representa, de quem você é e que, como você pode se expressar. Essa música também fala sobre como você pode ser mais indestrutível. Não ligar pelos que as pessoas falam, ser mais você.
Que me impede de sorrir é tudo que eu já perdi. Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui. Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para que tirem do meu peito o que é de ruim. E vou dizendo tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar.
Você está ouvindo o Estúdio de Rádio Móvel.
Podcast Os Quatro Mosqueteiros. Olá, sou o Furquim e hoje estou aqui com os meus amigos Maria Laura, Matheus e Lúcia. Hoje iremos falar um pouco sobre a EPESMEL. Vamos começar com o Matheus contando um pouco da história da EPESMEL.
Olá, eu sou o Matheus e hoje eu vim falar sobre a história da EPESMEL. A IPSM é uma organização social criada em 1976 em Londrina para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo educação, cursos profissionais e apoio social para construir um futuro melhor.
Agora Maria Laura vai entrevistar a nossa gerente de projetos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, Márcia Paiva.
Olá, sou a Maria Laura, vou entrevistar a Márcia, gerente do projeto do serviço de convivência da IPSM. Primeira pergunta é, que mensagem a senhora deixaria para o educando da IPSM?
Boa tarde, eu sou a Márcia Paiva, gerente do Serviço de Convivência, estou há mais de 20 anos na IPSMEL, e a mensagem que eu deixo para as crianças e adolescentes é: sejam crianças, sejam adolescentes, vivam esse ciclo da vida, que é extremamente importante para o desenvolvimento, para a sua formação humana, para que você se torne um adulto coerente com a sociedade que nós merecemos, ou seja, uma sociedade alegre, para frente, que a gente possa construir e crescer.
Segunda pergunta, quais são os principais desafios que as crianças e adolescentes enfrentam hoje?
Os principais desafios que as crianças e adolescentes enfrentam hoje é a execução da política pública conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Criança e adolescente é prioridade absoluta e o que nós vivemos no cotidiano não é essa realidade. Nós vivenciamos, experimentamos aí o desafio da ausência do Estado no cuidado da criança e do adolescente, que não é tratada como prioridade absoluta. Então, nos investimentos, na organização, seja do Estado, do município, em âmbito nacional, todo o planejamento de execução da política, do orçamento, prioritariamente deveriam vir as nossas crianças e adolescentes, para que, de fato, não tivesse ausência do Estado em nenhuma instância, para que essas crianças e adolescentes se desenvolvessem de forma integral. Então, primeiramente, saúde, educação, a questão da convivência familiar e comunitária, a questão da qualificação profissional e, por último, a profissionalização e emprego. Ou seja, que fosse respeitado todo o ciclo de vida, todas as etapas, todas as fases para as nossas crianças e adolescentes se desenvolverem de fato. E não é pensar no amanhã, é no hoje. Você forma o cidadão hoje, você educa hoje. Amanhã é outra coisa.
Terceira, o que mais chama sua atenção quando vê projetos que trabalham com educação, convivência e cultura?
O que mais me chama atenção é a energia, né? Falar de projetos para criança e adolescente é vida, é autonomia, protagonismo. É isso, é ver vocês aqui trabalhando, desenvolvendo, ver adultos sorrindo com vocês, vendo, experimentando coisas que nem quando a gente era jovem, quando nós éramos crianças e adolescentes, não tinha. Então, assim, ver projetos voltados para criança e adolescente é acreditar que o ser humano existe, que esse mundo é melhor, é alegria no coração, é diversão. É saber que a gente pode mudar, que a gente tem caminhos ainda para seguir, é só acreditar.
Entendi. Muito obrigada, Márcia.
Obrigada a vocês pela oportunidade.
Projeto Agência. A IPSMEL gostaria de apresentar um novo projeto Agência de comunicação para adolescentes com recursos destinados pelo SEDECA por meio do FIA.
Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascinam. Canto minha vida com orgulho.
Olá, meu nome é Lúcia. Agora a gente vai escutar a música Dias de Luta, Dias de Glória, de Charlie Brown. E essa música fala mais sobre lutar pelos sonhos, aprender com as dificuldades e nunca desistir, porque depois dos dias de lutas podem vir os dias de glória. E isso pode ser inspirador e nos levar a refletir sobre.
Ganhar nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou o que vou. História não
nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Ô minha gata, morada dos meus sonhos, todo dia se eu pudesse eu ia estar com você. Eu já te via muito antes dos meus sonhos. Eu procurei a vida inteira por alguém como você, por isso eu canto minha vida com orgulho.
Você ouviu o estúdio de rádio móvel da Alma Londrina Rádio Web. Este foi o especial estúdio de rádio móvel da Alma Londrina Rádio Web, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura Municipal de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica e edição de áudio de Tiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo, Daniel Thomas. E a produção de jornalismo de Tiago Furini. Neste podcast, você ouviu o resultado dos trabalhos realizados com os alunos da Epismel. Locução das vinhetas, Tiago Furini. Este foi um podcast com produção radiofônica original da Alma Londrina Rádio Web.